Estamos então agora, fim da audição da petição 262, em condições de poder abordar a audição que tínhamos prevista, a seguinte, que é a audição da Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei número 809, da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, elaborada por um conjunto identificado de cidadãos, com o tema Valorização do Ensino Politécnico Nacional e Internacionalmente. Eu vou dar nota relativamente às presenças que iremos ter entre nós, ainda que por videoconferência. Os representantes da Comissão Representativa deste Projeto de Lei são os membros da delegação, professor Dr. Pedro Lurti, presidente do Conselho Geral Politécnico de Leiria, professor Dr. Dionísio Afonso Gonçalves, presidente do Conselho Geral Politécnico de Bragança, o engenheiro Hugo Hilário, presidente do Conselho Geral Politécnico de Porto Alegre, o professor Dr. José Manuel Miguel, presidente do Conselho Geral das Escolas Superior de Enfermagem de Coimbra, a professora doutora Paula Lampreia, presidente do Conselho Geral Politécnico de Setúbal, e a professora doutora Maria Manuela Leitão Marques, presidente do Conselho Geral Politécnico de Coimbra. Vou só relembrar a grelha de tempos, à semelhança da audição que agora terminou. Inicia, portanto, a audição a entidade autora do projeto-lei, com 10 minutos, depois seguem-se por ordem hierárquica de representatividade na Assembleia da República os respectivos grupos parlamentares, com 3 minutos cada um. Temos como intervenção final a devolução da palavra à entidade convidada e que subscreve o projeto de lei que vai aqui ser abordado, com os 10 minutos para, naturalmente, responder a questões que, por pertinência, possam ser registadas para as respectivas respostas. Portanto, dou as boas-vindas aos autores deste projeto de lei e chamava, penso que, o professor Dr. Pedro Lurti. É assim?
Exatamente.
Muito bem.
Boa tarde.
Portanto, lembrar os 10 minutos, eu só darei nota do tempo quando ele se estiver a esgotar para uma maior eficácia da comunicação também. Tenha a bondade, pode, a partir deste momento, usar a palavra.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, digamos, agradecer, digamos, tanto a oportunidade, digamos, tanto para esta intervenção. Infelizmente, a professora Maria Manuela Leitão Marques não pode estar dando uma missão em Malta, digamos, tanto, e, portanto, não pôde participar, ainda pensou que poderia participar à distância, mas, de facto, não é possível. Os restantes, espero que estejam, digamos, tanto online, que eu não os vejo, digamos, tanto, a partir daqui. Ora, muito bem, eu vou tentar ser esquemático, digamos, tanto nesta apresentação. Eu farei a apresentação destes primeiros 10 minutos. Nos 10 minutos finais, enfim, em função das questões que forem suscitadas, tanto poderão intervir, digamos, vários dos meus colegas. A primeira, digamos, é a gênese, digamos, tanto desta iniciativa legislativa. Os presidentes dos conselhos gerais dos politécnicos, incluindo aqui as escolas superiores não integradas, têm-se reunido desde 2016. Aliás, já tivemos a oportunidade de estar na Assembleia da República, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, na altura, em 2016, novembro de 2016. E, enfim, discutimos, digamos, que no fundo questões que são consensuais, digamos, entre os presidentes dos conselhos gerais. Aliás, nestas reuniões participam sempre os presidentes dos politécnicos, enfim, tanto que têm, digamos, muito mais informação sobre os próprios politécnicos e que nos ajudam a refletir sobre as questões. Identificámos basicamente duas questões: uma questão, digamos, tanto da possibilidade de outorga de doutoramento por parte das instituições politécnicas e, por outro lado, a questão da designação das instituições. A decisão para avançar, digamos, nesta iniciativa legislativa foi tomada em reunião o ano passado, a 1 de outubro, portanto, de 2020. Esquematicamente, sobre a questão, digamos, do doutoramento, tanto nos politécnicos. Eu acho que é importante, no fundo, percebermos, sabermos, toda a gente sabe, julgo eu, portanto, que será consensual, que o conhecimento, hoje em dia, é fundamental, digamos, para o desenvolvimento económico dos países, portanto, e das regiões. O desenvolvimento baseado, digamos, tanto no conhecimento, implica ser capaz de produzir e de integrar, digamos, tanto o conhecimento no tecido socioeconómico. As regiões, tanto precisam que as instituições de ensino superior tenham este conhecimento e sejam capazes, digamos, tanto no fundo, de formar os profissionais capazes de integrar o conhecimento, de inovar, tanto os processos, digamos, tanto no tecido socioeconómico. Portanto, a questão do conhecimento, digamos, a importância do conhecimento. Em segundo lugar, a questão, digamos, tanto relativa à formação dos doutores. Tem havido uma grande evolução, em termos quantitativos, nomeadamente. Bom, também tenho um quadrado à frente, já sei. A formação dos doutores, tanto em termos quantitativos, em geral, temos uma grande evolução, digamos, tanto nesse número. Eram cerca de 230 doutores formados por ano, digamos, tanto em 96, 97, na altura em que eu fui diretor-geral do ensino superior, e atualmente, enfim, portanto, os dados que tenho são de 2019, 2020, são cerca de 2.100, digamos, tanto por ano. Na União Europeia são formados cerca de 97 mil doutores, digamos, por ano. A União Europeia é 27, já retirei daqui o Reino Unido. O que significa, digamos, se dividirmos isto para a população, cerca de 215 no caso da União Europeia, 210 no caso português, por 1 milhão de habitantes, tanto formados, digamos, tanto todos os anos. Ou seja, o doutoramento tem-se generalizado, digamos, como formação que é importante para o desenvolvimento, tanto dos países, portanto, e da União Europeia, digamos, como um todo. A natureza do doutoramento acompanhou, digamos, modificou-se acompanhando este aumento, digamos, tanto em termos de quantidade. São cada vez mais os doutoramentos que são feitos fora do ambiente, digamos, académico, ou pelo menos parcialmente fora, digamos, do ambiente académico. Já não são os doutoramentos exclusivamente para formar investigadores, digamos, profissionais, que só fazem, digamos, tanto investigação, mas para formar também, como nos doutoramentos profissionais, ou seja, mesmo de doutoramentos industriais, como na ação Marie Curie, tanto da União Europeia, que são realizados em contexto de trabalho, nas empresas, nos serviços, na administração, e com o objetivo de formar profissionais que também fazem, digamos, tanto investigação. E há a área de doutoramentos, digamos tanto que também, digamos tanto na área das artes performativas, que tem, digamos tanto, se desenvolvido. Um caso, digamos, que eu costumo citar, digamos tanto, é da realizadora Catarina Mourão, que fez doutoramento tanto na Escócia, digamos, em cinema, em que a parte prática do doutoramento é o documentário, digamos, A Toca do Lobo, enfim, portanto, que esteve, portanto, nos cinemas, portanto, aqui há algum tempo. Ora bem, a capacidade de otorgar doutoramento é importante também para as instituições de ensino superior, nomeadamente contribuindo para a capacidade de articular, digamos, de estruturar, digamos, as áreas de investigação e desenvolvimento, cria oportunidades novas, digamos, tanto para a incorporação do conhecimento no tecido socioeconómico, portanto, porque, no fundo, estes doutorandos podem ser doutorandos que vêm, digamos, de fora, digamos, das instituições, que vêm do tecido socioeconómico, das empresas, dos serviços, enfim, etc. E têm, digamos, tanto um benefício, digamos, tanto melhor acesso, digamos, a financiamentos, quer nacionais, quer internacionais. Ora bem, as instituições portuguesas tiveram um grande desenvolvimento do ponto de vista da qualificação do seu corpo docente. O número de docentes com doutoramento nos politécnicos públicos, como digo, incluindo aqui as escolas superiores, aumentou desde 2001 sete vezes. Foi multiplicado por sete o número de doutores, digamos, nos politécnicos. Os docentes com doutoramento, atualmente no politécnico, são 55% do equivalente a tempo inteiro. Ou seja, digamos, tanto, é mais de metade dos docentes já têm, digamos, tanto, doutoramento. Havia, digamos, em 2017, e são os dados mais recentes que eu consegui, digamos, obter, um conjunto de doutorandos que faziam as suas provas, faziam os seus trabalhos de doutoramento, acompanhados por docentes, tanto do Politécnico, seja como orientadores, sejam como co-orientadores, que eram 586 na contagem, digamos, tanto, que eu tenho, e destes 316 realizavam os trabalhos nas instituições politécnicas. Era aí que faziam o seu trabalho, com apoio, digamos, dos docentes, portanto, dos politécnicos. Os politécnicos têm hoje 42 unidades de investigação avaliadas pela FCT, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em que a gestão principal está a cargo, digamos, dos politécnicos. Destes, 31 são financiados e destes, 11 têm uma classificação de excelente ou muito bom, que é a classificação que é exigida para poder viabilizar, digamos, o doutoramento de acordo com a lei, com o regime jurídico dos graus e diplomas. Portanto, a atribuição, digamos, tanto do grau de doutor tem neste momento um suporte do ponto de vista da qualificação do corpo docente e, para além disso, se nós olharmos para o panorama, digamos, europeu, nós vemos que há países, portanto, nem todos os países têm sistemas binários como o nosso, muitos países têm um sistema unitário, portanto, essa questão não se coloca, digamos, tanto porque é dentro desta instituição que se fazem, digamos, os doutoramentos e que convivem, digamos, tanto com formações podemos chamar correspondentes às politécnicas, digamos, em Portugal, mas existe até em países, digamos, tanto, com sistemas binários, como a Suécia, a Noruega, a Irlanda e até na Alemanha já há doutoramentos acreditados em Fachhochschule. Há países onde não existe ainda, de facto, doutoramento nestas instituições politécnicas, como os Países Baixos ou a Finlândia, mas essa, digamos, é uma tendência que tem vindo, digamos, a crescer nos vários países. Como eu digo, nos sistemas unitários esta questão não se coloca, portanto, no Reino Unido a questão não se coloca, digamos, portanto, em Espanha não se coloca, digamos, portanto, porque é um sistema, digamos, portanto, unitário. Passando agora, digamos, à questão, isso é que faltam dois minutos, à questão da designação, portanto, de Universidade Politécnica, que agora é proposta, não foi a primeira sugestão, digamos, portanto, dos Presidentes dos Conselhos Gerais, começou-se por dizer, pelo menos a nível internacional, que se utilizasse a designação de University of Applied Sciences. A questão da palavra universidade, digamos, portanto, é utilizada pela União Europeia para todas as instituições de ensino superior, politécnicas ou universitárias. Muitos estudantes dizem que vão para a universidade ou para a faculdade e vão, de facto, digamos, para o politécnico ou para uma escola superior. As instituições europeias, genericamente, designam se a si próprias como University of Applied Science. É o caso da Eurasia, que é a associação representativa, e nos documentos oficiais, portanto, de muitos governos, é assim que identificam estas instituições. Instituições suecas e norueguesas chamam-se em inglês, portanto, University Colleges, apesar de ser Roskola, portanto, na língua local. Na Irlanda, os Institutos de Technology podem se associar e transformar-se, digamos, em Technological University. Ou seja, no fundo, aquilo que queremos, estamos a dizer, é que utilizar a palavra universidade para os politécnicos, ou seja, universidade politécnica, não é de todo, digamos, tanto descabido. Portanto, a ausência da palavra universidade cria alguns problemas de algumas dificuldades, digamos, de reconhecimento como instituição de ensino superior. Nomeadamente na América do Sul, onde existem institutos técnicos e institutos tecnológicos perdão, que não são de ensino superior, e, portanto, perguntam-se o que é isto um instituto politécnico. E mesmo na Europa, não é caso virgem de se perguntar, digamos, o que é isto um instituto politécnico, isto é uma instituição de ensino superior ou não é uma instituição. E, portanto, sem o termo universidade, o que eu digo, digamos, é que pode-se fazer o mesmo ensino, a mesma investigação, a mesma prestação de serviços, mas porque é que devemos complicar a vida às instituições e não pôr lá, digamos, a palavra universidade na designação das instituições? E, portanto, aquilo que é necessário para isso é alterar, portanto, a Lei de Base do Sistema Educativo, o RGES, dado que o regime jurídico de graus e diplomas de ensino superior alterado em 2018 já o contempla. Muito obrigado. Ultrapassei 12 segundos de acordo com a minha contagem, os 10 minutos.
Muito obrigado. Obrigado pelo autocontrole também relativamente ao tempo, não foi necessário chamar a atenção para a sua ultrapassagem e agradecemos-lhe por isso também. Estamos agora em condições de passar aos grupos parlamentares por ordem hierárquica da representatividade na Assembleia da República e, portanto, dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos sobre a Valorização do Ensino Politécnico Nacional e Internacionalmente e queria dizer o seguinte: a existência de dois subsistemas de ensino superior, universitário e politécnico, tem sido positiva para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. Os subsistemas têm formas de atuar no território que são distintas, e ainda bem, cumprindo missões que, não sendo sobrepostas, também não são completamente disjuntas. Esta organização do sistema tem proporcionado uma saudável diversidade e o dinamismo dos politécnicos tem contribuído muito para a coesão territorial e social do país. Queremos, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se deve fazer tudo para dar as melhores condições, quer às universidades, quer aos politécnicos, para desempenharem as suas missões, mas sem eliminar a diversidade institucional e de missões que caracteriza o nosso sistema com dois subsistemas. O ponto que nos parece prioritário aprofundar daquilo que nos traz em termos de iniciativa legislativa é a limitação legal que atualmente impede os politécnicos, só por serem politécnicos, de otorgarem o grau de doutor. Há algum trabalho feito nessa matéria que indica um caminho. O Decreto-Lei 65/2018, que procede à revisão do regime jurídico de graus e diplomas, integra uma filosofia de estímulo à diversificação do sistema de ensino superior e de atividades de IED, designadamente reforçando o âmbito de atuação dos politécnicos na formação superior de natureza profissionalizante e as atividades de IED baseadas na prática. E um dos elementos dessa estratégia consiste em garantir que a acreditação de ciclos de estudo conducentes ao grau de doutor está vinculada à existência de ambientes próprios de investigação de elevada qualidade, designadamente as avaliações das unidades de investigação e integração de docentes em unidades de classificação, no mínimo de muito bom, e isto significa que se avança para uma filosofia em que é a qualidade reconhecida e acreditada do trabalho que é feito das instituições e até do corpo docente que determina se pode ou não organizar cursos visando o grau de doutor ou não, em vez de ser um critério assente apenas na pertença a um ou outro dos subsistemas. Esse parece-nos um caminho promissor. Assim sendo, e para terminar, deixava aqui duas questões para as quais gostaria de obter o comentário, se possível, da Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que seria desejável evitar que, a propósito desta questão, se abrisse nesta altura uma revisão alargada da Lei de Base do Sistema Educativo e do RGIES. Entendemos que é possível fazer de forma cirúrgica uma revisão legal que retire este impedimento e estamos dispostos a colaborar para que isso seja feito. O que estávamos a fazer de saber se estariam dispostos a seguir esse caminho em vez da técnica mais abrangente e mais alargada que nos propõe. Em terceiro lugar, é também uma questão, parece-nos que seria útil que a Assembleia da República, através desta Comissão, promovesse uma reflexão pública mais alargada sobre esta matéria, que atualmente é uma matéria que é muito discutida e há muitos anos dentro da comunidade relevante, mas que nos parece que seria uma boa oportunidade de colocar esta questão em termos de debate público. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teria intenção de propor que se promovessem audições sobre esta matéria, para podermos tomar uma decisão que depois fosse entendida no espaço público como uma decisão bem fundamentada e bem partilhada. Gostaríamos de saber também qual é a opinião da Comissão Representativa sobre esta matéria. Agradecendo a vossa iniciativa, como sempre agradecemos as iniciativas dos cidadãos, concordemos ou não com elas em termos de substância, fico aqui e agradeço a tolerância. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Passamos agora em seguida à representação do Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Cunha, quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar na pessoa do professor Dr. Pedro Lurti a Comissão Representativa de Cidadãos, tendo em vista a valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente, e começar por dizer que o PSD reconhece, obviamente, que desde a sua criação os politécnicos serviram e servem importantes serviços ao país, através de novas formações, sobretudo mais profissionalizantes. E é facto que os politécnicos democratizaram o acesso dos nossos jovens à formação superior através de uma rede de instituições regionalizada. E sem dúvida que a criação dos politécnicos, por exemplo, no interior do nosso país, contribui muito para o desenvolvimento local, para a fixação de populações e deu um grande impulso e um grande contributo para aumentar o nível de qualificação das nossas gentes do interior. Mas também achamos que é essencial garantir uma oferta de ensino superior diversificada e ajustada à especialização regional, nomeadamente a articulação entre a oferta do ensino superior com a especialização regional ou as necessidades do seu tecido económico e social. Bem sabemos que nos politécnicos, ao nível da investigação, desenvolvimento e inovação, há condições de excelência para a formação de nível doutoral. E por isso reconhecemos que é necessário também intensificar a ligação entre as universidades e as empresas, nomeadamente os politécnicos, ainda mais, como forma de desenvolvimento das regiões do interior, onde, como já referi, os politécnicos têm hoje um papel muito relevante. Mas achamos nós que ainda pode ser mais potenciado, sendo dadas condições. E basicamente o que esta iniciativa visa é a possibilidade dos institutos politécnicos passarem para a designação de universidades politécnicas e poderem conferir o grau de doutor. Ora, estando o nosso ensino superior estruturado num sistema binário que integra o ensino universitário por um lado e o ensino superior politécnico por outro, tudo isto implica, obviamente, uma alteração à à lei de bases, que é proposta no projeto de lei aqui apresentado, e que carece, do nosso ponto de vista, de uma avaliação, carece de estudos, para sabermos que implicações poderão advir dessa alteração. Portanto, achamos que é necessário sabermos ou anteciparmos que consequências essas alterações terão, por exemplo, no nosso ensino superior. E qualquer decisão nesta e noutras matérias que implique a alteração à lei de base do sistema educativo devem, do nosso ponto de vista, ser bem ponderadas, bem refletidas, de modo a reunir o maior consenso possível, tendo em vista a melhoria da qualidade da nossa formação e ensino de nível superior. E por isso pergunto se há estudos, se há informação sobre que implicações adviriam desta alteração no panorama do nosso ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado nós, deputado António Cunha. Estamos em condições de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem desde já dou a sua palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os principais signatários e intervenientes desta iniciativa legislativa de cidadãos e os presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos, evidentemente que tiveram, desde 2016, um papel importante na abertura do debate sobre o papel dos Institutos Superiores Politécnicos em Portugal e arrisco-me a dizer que esta iniciativa que apresentam é justamente no seguimento desse trabalho que saudamos. E trazem-nos aqui dois principais temas. Um sobre a possibilidade de ministrarem doutoramentos nessas mesmas instituições, debate esse que não é um debate novo. Eu relembro que já na anterior legislatura, até não só pela mão de alguns responsáveis do CSISP e dos politécnicos, mas também pela mão de o Governo, houve a abertura de uma discussão em relação a essa possibilidade. Eu relembro, inclusive, que da parte do Governo houve uma intenção na alteração de um conjunto de matérias legais para que isso fosse uma realidade objetiva destas instituições. O problema é que o Governo depois esbarrou na necessidade de uma revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Esse receio, estranho receio do Partido Socialista e do Governo em abrir esse dossiê, mas a verdade é que o caminho ficou a meio. E podemos até dizer, na altura, que parecia existir, até pelas várias audições que tivemos, nomeadamente ao CSISP, abertura de alguns grupos parlamentares, não estou certo se fariam ou não uma maioria para aprovar isso, mas havia, obviamente, uma abertura de vários grupos parlamentares para garantir o término desse processo, portanto, finalizando com a possibilidade de administrar doutoramentos em Politécnicos. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não há dúvidas em relação a essa matéria. Já na altura tínhamos acompanhado essa proposta e será essa a nossa posição em relação ao assunto quando o documento for discutido também em sede de plenário. Em relação à designação, eu relembro também que foi uma matéria levantada mais ou menos na mesma altura em que o CSISP, mas também já os presidentes dos Conselhos Gerais Politécnicos que tinham levantado, inicialmente, e como disse muito bem o Sr. Professor Dr. Pedro Lorti, na altura a proposta era das chamadas Universidades das Ciências Aplicadas, houve várias designações que foram sendo estudadas por parte de responsáveis dos politécnicos, e nós desde esse momento mostramos abertura para a discussão e mostramos abertura para alterar isso. E porquê? Há, entre vários aspectos, a questão da designação, que parece mais uma questão de estética do que propriamente de substância, ela tem uma implicação direta naquilo que é muitas das vezes a forma como as próprias instituições portuguesas se apresentam e debatem no estrangeiro, nomeadamente em organismos internacionais para as quais são convidadas e chamadas a intervir. E, portanto, numa relação de um sistema de ensino superior aberto e global, faz sentido, ainda salvaguardando as particularidades de cada um dos sistemas e dos subsistemas, que é um debate importante de fazer, faz sentido garantir que os institutos superiores politécnicos não partam, mesmo por uma questão cultural ou de estilo, atrás do resto de todas as instituições de ensino superior do país. E, portanto, deve haver um cuidado da parte da Assembleia da República, é essa, e termino, Sr. Presidente, e é esse o compromisso que o Grupo Parlamentar do Bloco aqui assume, o cuidado de estudar esta matéria, e da nossa parte há essa abertura para essa alteração. Muito obrigado, e muito obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, nós, Sr. Deputado Luís Monteiro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Temos a Sra. Deputada Ana Mesquita por videoconferência e chamava desde já a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sim, Sr. Presidente.
Tenho a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar a Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos dizer que efetivamente nós acompanhamos a perspectiva que está subjacente a uma parte muito relevante desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos e que vem no sentido da valorização do ensino politécnico, que nós efetivamente consideramos que uma questão prioritária que deve ocorrer, é a valorização do ensino politécnico. Sabemos e estamos perfeitamente a par do importantíssimo papel que o Politécnico teve na democratização do ensino superior e no acesso de muitos alunos ao ensino superior, naquilo que é mesmo a estruturação do território e, portanto, como é evidente, parece-nos que é preciso dar as ferramentas para que o Politécnico possa ter melhores condições de trabalho e de funcionamento. E muitas seriam as questões que poderíamos falar em relação a isto, e mais gerais e mais particulares, mas estas aqui que nos juntam hoje, queria dizer que o Partido Comunista Português há muito apresenta iniciativas legislativas em que está precisamente prevista esta parte central da proposta que aqui apresentam hoje, que é a outorga de doutoramentos pelo Politécnico. Parece-nos que isso é completamente adequado, deveria existir. Nós, daquilo que fomos já falando por diversas ocasiões com as várias instituições de ensino politécnico, mas também com o CSISP, já tivemos várias reuniões sobre esta matéria e, portanto, sempre afirmámos esta nossa posição, consideramos que é possível que se faça, se proceda às alterações necessárias para que seja possível conferir o grau de doutoramento nos politécnicos. A verdade, a realidade no terreno diz-nos que efetivamente já há muita investigação, há muita orientação, a prática diz-nos que essa capacidade existe e, portanto, aquilo que nós consideramos é que ela deve ser potenciada porque tem muito por onde crescer e isso é uma questão que nós acompanhamos. Relativamente à designação que propõe, em relação à alteração da designação, nós tivemos a ver a IELCE com alguma atenção e o que nos parece, e era isso que nós também gostaríamos de esclarecer, se efetivamente é só aquilo que se procura nesta fase, é apenas o nome ser alterado por uma questão quase, bom, diria eu, não queria colocar isto de uma forma deselegante, mas não é isso que eu queria dizer, mas um pouco até de marketing, de certa maneira de ser mais fácil associar determinado tipo de questão ao ensino, se é só efetivamente uma questão de nomenclatura, ou se, e era isso que o PCP vos gostaria de questionar para percebermos melhor o âmbito e a profundidade daquilo que se pretende, se há aqui alguma outra questão que esteja associada a esta alteração de designação e qual. Parece-nos que Sim, em relação à primeira matéria, que é a questão dos doutoramentos, já há um consenso muito mais alargado em relação a isso e um conhecimento muito mais alargado em relação a essa possibilidade. Em relação a esta última da designação, talvez, e é uma pergunta que também deixamos, se não será adequado promover aqui alguma discussão e algum aprofundamento para que efetivamente se consiga entender plenamente todo o alcance da proposta que aqui nos trazem hoje para reflexão. Naturalmente, que em relação à iniciativa legislativa, e termino, Sr. Presidente, acompanharemos aquilo que forem também agora as vossas respostas e tê-las-emos na reflexão que fizermos sobre a mesma iniciativa e em relação ao nosso posicionamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, nós, Sra. Deputada Ana Mesquita, e pela compreensão também quanto à questão da gestão do tempo. Temos agora o grupo parlamentar do CDS-PP para intervir através da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os signatários da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e os presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos e o professor Lorti, que ouvi na intervenção inicial. Nós não somos propriamente estranhos a este assunto. Eu ainda tentei ver as vezes que já tínhamos reunido para tratar deste dossiê. Já são muitas, já se medem em anos e, portanto, isso também diz muito sobre o trabalho que tem vindo a ser feito, diria eu, quase que de pedagogia por parte dos politécnicos para fazer valer estas suas duas visões no que diz respeito aos doutoramentos e no que diz respeito à designação. Portanto, aquilo que eu vou dizer não é novo e tem-se mantido, acho que me concedem isso ao longo, ou que me vão conceder isso depois de me ouvir, ao longo destas várias interações. Então, a primeira questão, que tem que ver com a outorga de doutoramentos, como também já aqui foi dito por vários senhores deputados, mas agora até antes de mim pelo senhor deputado Luís Monteiro, já está estabelecido na lei. E insuspeitamente pelo Sr. Ministro Manuel Leitor, no regime de graus e diplomas, a possibilidade, mediante determinados critérios, que têm a ver com corpo docente e outras coisas nessa linha, com rácios e outras coisas nessa linha, existe a possibilidade teórica dos politécnicos concederem o grau de doutor. O problema é que esse decreto é condicional às alterações legislativas do RGEES e da Lei de Bases da Educação. Eu, sem desprimor para os restantes senhores deputados, e também já tive a ocasião de dizer isto, o problema está aqui, porque, e obviamente está aqui porque não tinha sido concluído, não é? A razão pela qual ficou preso aqui é porque o senhor ministro Manuel Leitor, e muito sensatamente do ponto de vista dele, não quer abrir caixas de Pandora, e por muito que nós queiramos dizer que nos comprometemos com uma intervenção cirúrgica nestes diplomas para garantir apenas esta alteração, a verdade é que aqui no Parlamento todos sabemos como é que começa o processo legislativo e depois ninguém pode garantir como é que acaba. E é essa a razão principal, e talvez não haja muito mais a dizer sobre isto do ponto de vista conceptual. Do ponto de vista da posição do CDS, e em caminho para terminar, sabem que não temos nenhuma questão com esta alteração, conquanto haja uma separação clara entre aquilo que é o contexto universitário e o contexto politécnico, porque entendemos que o regime binário é favorável, é bom, e quanto mais distintivo for a sua natureza, melhor será para todos. Finalmente, quanto à designação. Compreendemos a questão da descodificação exterior. Já várias vezes tive a ocasião de dizer descodificação para o exterior, que acho que isso não é uma condição, enfim, não prevalecente. Basta fazer algumas seleções nos rankings do ensino superior e vemos, por exemplo, o Politécnico de Milão muito bem cotado e não é por isso que não é compreendido como tal. O próprio Instituto Superior Técnico, o MIT, quer dizer, não é difícil encontrar exemplos de designações de instituições que não é por isso que perdem a sua atratividade. E por essa razão, eu continuo muito pouco convencida que seja esta a maneira correta de avançar. Sobretudo porque acho que é começar pelo telhado. Acho que a questão é se a oferta dos politécnicos for robusta, isso será reconhecido, diria eu, quase que independentemente da designação, mas, como bem vos tenho dito, é uma questão para podermos explorar até no âmbito desta iniciativa legislativa de cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pela compreensão também quanto à questão da gestão de tempo. Estamos agora em condições atendendo que não tenho registro para mais intervenções, de devolver a palavra à entidade convidada, a Comissão Representativa do Projeto de Lei 809 de Cidadãos para a Valorização do Ensino Politécnico Nacional e Internacionalmente. Portanto, eu dou a palavra ao professor Dr. Pedro Lourdi. 10 minutos, volto a lembrar.
Muito obrigado.
Muito bem.
Enfim, eu irei introduzir um conjunto de notas, mas depois chamaria, digamos, os meus colegas, digamos, para contribuírem também, digamos, tanto para esta discussão. Tentando seguir, digamos, algumas das questões que foram suscitadas pelos senhores deputados, a questão, digamos, da alteração ser cirúrgica e de quais são as implicações, digamos, tanto para o ensino superior dessas alterações, efetivamente, digamos, a proposta foi uma proposta preparada como uma alteração cirúrgica. A proposta que tem em cima da mesa é uma alteração cirúrgica. Esse é o nosso objetivo. Agora, se abrem a caixa de Pandora, deputada Ana Rita Bessa, peço desculpa, mas eu não sou capaz de fechar a caixa de Pandora eu próprio, não é? Nós gostávamos desta alteração cirúrgica, se o Parlamento decidirá, digamos, o que faz. Relativamente à reflexão pública, digamos, tanto que o deputado Porfírio Silva, digamos, referiu, da nossa parte, toda a disponibilidade, não só dos que estão aqui presentes, mas certamente de todos os meus colegas, digamos, presidentes dos Conselhos Gerais, tanto, e presidentes dos Politécnicos, estamos certamente disponíveis para essa discussão. Relativamente, digamos, à questão da oferta diversificada, que foi referida pelo deputado António Cunha, efetivamente as instituições são diferentes e as instituições têm que se adaptar àquilo que é a sua realidade regional. Portanto, e as universidades não são todas iguais. Eu estive no Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, eu fui docente do Instituto Superior Técnico e, portanto, atualmente a Universidade de Lisboa, e as universidades não são iguais. Quer dizer, a UTAD tem que se adaptar, digamos, à sua região, portanto, como é evidente, como qualquer dos politécnicos, digamos, que existem neste país. E, portanto, a preocupação aqui é que dar às instituições os instrumentos que lhe permitam dar resposta às necessidades de desenvolvimento das suas regiões. E o que nós verificamos é que, em alguns casos, eu direi, digamos, depois aos colegas que reforcem, digamos, isto, é que dar às instituições a oportunidade de fazer este desenvolvimento, esta produção de conhecimento e esta transferência de conhecimento, digamos, para as empresas, os serviços, a administração, etc. Em segundo lugar, digamos, relativamente a esta questão, digamos, tanto das implicações, a A3ES, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que é uma agência, digamos, conservadora, como qualquer das agências de acreditação de cursos de ensino superior, obviamente, digamos, tem as suas regras e, portanto, nós não pedimos para alterar as regras de acreditação de doutoramento. Não é uma passagem administrativa, é, pura e simplesmente, retirar da lei o impedimento. Relativamente, digamos, tanto também foi dito, digamos, tanto pelo deputado Luís Monteiro, efetivamente, digamos, a designação não é meramente uma questão estética. Aliás, digamos tanto, nós temos hoje, digamos tanto, institutos, instituições politécnicas que participam, digamos tanto, a nível internacional, por exemplo, em universidades, European Universities. O Politécnico de Leiria, onde eu estou neste momento, efetivamente, digamos tanto, lidera a Regional University Network, digamos que envolve todo um conjunto de instituições, tanto politécnicas, algumas podendo dar doutoramento, outras não, mas enfim. Mas, portanto, de vários países, digamos, da Europa, e, portanto, não é meramente uma questão estética, é também uma questão, digamos, de conteúdo. No entanto, a proposta que estamos a fazer é, como digo, uma proposta cirúrgica, não mexemos, portanto, a deputada Ana Mesquita levantou as questões, digamos, tanto de o que é que está para além disto, digamos, tanto se é meramente uma questão de marketing. É uma questão de marketing, mas o marketing às vezes tem pouca, enfim, portanto, não é muito bem visto, não é? Mas não é só uma questão de marketing, é uma questão, digamos, de ser capaz de chegar, digamos, às oportunidades, portanto, a nível, portanto, internacional. E não estamos a propor a alteração da carreira, digamos, portanto, os docentes do Politécnico têm no máximo 12 horas por semana, portanto, os do Universidade têm 9, não estamos a propor essas alterações, não estamos, neste momento, a acabar, digamos, portanto, com o sistema binário. É uma questão, digamos, que foi discutida entre os presidentes dos Conselhos Gerais, mas não é consensual, digamos, entre todos, e, portanto, não foi um dos assuntos que considerássemos, portanto, consensual. E, portanto, digamos, a proposta, como digo, é uma proposta cirúrgica. Relativamente ainda à deputada Ana Rita Bessa, eu sou docente do Instituto, fui docente do Instituto Superior Técnico desde 1970, E nos anos 80 eu tinha que explicar, digamos tanto quando dizia o Instituto Superior Técnico, que era o Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, porque me perguntavam, mas este Instituto Superior Técnico é o quê? Portanto, não é de uma questão, digamos, tão despiciante, digamos, como isso. Eu gostava de pedir, não passam 5 minutos, digamos, tendo em 5 minutos, não sei se a doutora Paula Lampreia, digamos tanto, nos quer ajudar, tanto no fundo, é uma gestora, digamos tanto, tem uma visão mais exterior, tanto eu venho do sistema, tanto, enfim, não como ela, ou, digamos tanto, o engenheiro Guilherme, digamos que é um autarca, portanto, se poderá também ajudar, digamos tanto, nesse sentido.
Antes de mais, boa tarde a todos. Eu acho que é simplesmente um complemento àquilo que o professor Pedro Lourti acabou de dizer, com esta visão do setor empresarial e pegando um pouco naquilo que foi referido também pelo deputado António Cunha. É esta diversidade. Acho que o que estamos a apresentar não refere de todo a ideia de confundir ensino politécnico com ensino universitário. Portanto, é garantidamente a diferenciação que aqui estamos a fazer e, como dizia e referia o deputado António Cunha, a ligação e a diversificação que temos a nível nacional e a ligação ao setor empresarial que os politécnicos apresentam é efetivamente muito relevante. E nesta ótica, numa ótica também, referindo o que o professor Pedro Lourti indicou ao início, de que estamos a preparar não só esta ideia e esta possibilidade do doutoramento para a investigação, mas principalmente para uma integração prática que liga a investigação e o desenvolvimento ao desenvolvimento organizacional. Falamos hoje do futuro do mercado de trabalho, falamos hoje das transformações, falamos hoje de tudo aquilo que tem que acontecer em termos de mercado, e sem dúvida nenhuma que esta ligação entre o tecido empresarial e os politécnicos, através da investigação e desenvolvimento que pode ser feita nos politécnicos, pode marcar a diferença para as empresas. Somos também uma realidade e temos uma realidade nacional caracterizada por pequenas e médias empresas, distribuídas de norte a sul do país, e esta distribuição dos institutos também acaba por fazer esta ligação, como já foi referida, à comunidade. E, portanto, do ponto de vista organizacional e do ponto de vista empresarial, eu diria que precisa cada vez mais de haver uma ligação entre a empresa e o ensino superior, as empresas e o ensino superior, e esta ligação pode sem dúvida ser feita também através da proposta que aqui estamos a apresentar. Em nada penso que mistura sistemas de ensino, muito pelo contrário, mas é uma visão, complementando o que foi apresentado pelo professor Pedro Lourti, porque acho que já disse tudo, portanto é só dar este complemento do ponto de vista empresarial.
Muito obrigado, não sei se o engenheiro Aguilar, digamos, também quer dar, digamos, algum contributo, portanto, esta...
Pode usar a palavra quando entender.
Professor, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos. Nada a acrescentar muito mais àquilo que foi dito e cumprimentar a intervenção da professora Paula Lampreia relativamente àquilo que é a proposta aqui apresentada, que é nada belisca ou interfere naquela que é a devida e legítima interpretação dos diversos níveis de ensino, numa visão aqui mais do território e do território, neste caso, do Alto Alentejo, do interior do país. Todos os dias nós lutamos e tentamos atrair investimento, criar riqueza através da atração de empresas, seja em que setor for. E, portanto, aquilo que também é o desafio para quem consegue, de alguma forma, essa atração de investimento é hoje, obviamente, a qualificação dos seus recursos humanos e daqueles que, em primeiro lugar, nós queremos cada vez mais fixar, mas e também no contexto da região e não só, também do país, que nós queremos atrair para estes territórios de baixa densidade, que indiscutivelmente, e até a própria pandemia veio provar isso, têm qualidade de vida que cada vez é mais reconhecida por muitos e, portanto, não deverá nunca ser, por não podermos qualificar aqueles que cá temos e aqueles que queremos atrair, com doutoramento, que neste caso é o que nos traz aqui à discussão, ou com qualquer outro nível de qualificação, sem colocar mais nada em causa, não poderá ser mais essa uma desigualdade ou algo que não nos seja acessível, que nos impedirá, obviamente, de poder qualificar os nossos e poder dar oportunidade de qualificação para aqueles que cada vez queremos mais atrair por estes territórios. Obviamente esta é uma proposta que vem com uma boa intenção, com uma intenção de igualdade, e por isso é que resolvi fazer parte deste grupo e desta petição, por igualdade de respostas, por equilíbrio naquelas que são as condições de vida que nós temos que ter em qualquer território do nosso país e, portanto, nada mais do que isto, não querendo tirar, obviamente, aquela que é a responsabilidade de cada um dos níveis de ensino e das suas próprias instituições, mas, ao mesmo tempo, isso também não pode ser um fator determinante para que regiões onde não existam universidades, regiões onde o acesso a essas vias de ensino ou a esse nível de qualificação não sejam tão acessíveis, poderemos até falar um bocadinho daqueles que foram os exemplos há uns anos a esta parte da criação dos politécnicos. Se na altura não tivesse sido decidido pela positiva...
Senhor Aguilar, nós estamos já...
Muito
bem, obrigado pela ajuda.
Obviamente termos aqui politécnicos nestas nossas regiões, certamente que o nível de qualificação dos nossos jovens seria muito mais inferior e certamente que, independentemente dos indicadores de hoje, os nossos níveis de desertificação seriam muito mais superiores e, infelizmente.
Eu gostaria, digamos, que os outros membros pudessem pronunciar, mas de facto já ultrapassámos, digamos, tanto mais...
Bem, não, estamos aí.
Peço desculpa se excedi no tempo.
Um minuto, se as pessoas podem usar.
Não sei se... temos, digamos, o professor Pereira Miguel, digamos, tanto, ou o professor Dionísio Gonçalves, digamos, tanto, se algum deles, tanto, quiser aproveitar este minuto de condescendência.
Já agora que me dão esta oportunidade, eu reforçava tudo quanto foi dito para, digamos, esta tarde, e reforçar o seguinte: de facto, os politécnicos estão dominantemente ao longo da fronteira e são, efetivamente, as instituições que ajudaram a equilibrar o país. Portanto, são fatores de atração de gente mais qualificada que veio do litoral para o interior a desenvolver essas instituições, são instituições que são atratores de iniciativas empresariais e são fatores de transferência de tecnologia ao mais alto nível. E há instituições politécnicas que estão cotadas internacionalmente entre as melhores. Cuidado, é preciso ter atenção. Portanto, há que ter atenção para criar condições para que estes núcleos de alta excelência se mantenham. Senão, o que é que é defeito do país? Desculpem a minha exaltação. Muito obrigado.
Muito bem. Estamos então chegados ao final desta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, digamos, tanto a oportunidade, digamos, e a tolerância, digamos, tanto no tempo, e agradecer aos senhores deputados, digamos, o contributo.
Muito bem. Muito bem. Nós agradecemos também com esta gestão repartida e também a colaboração que deu na gestão do tempo. Agradecemos, portanto, à Comissão Representativa do Projeto de Lei 809 desta legislatura e da segunda sessão legislativa e aos membros presentes, o professor Dr. Pedro Lucuti, professor Dr. Dionísio Afonso Gonçalves, engenheiro Hugo Hilário, professor Dr. José Manuel Miguel e professora Dra. Paula Lampreia. Agradecemos desde já e, portanto, o Projeto de Lei vai evoluir naturalmente, conforme aqui já foi indiciado também, com a colaboração dos grupos parlamentares. Só um pouco. A tramitação deste projeto, só para relembrar, informar, portanto, que a previsão da aprovação do parecer da Comissão será para 6 do 10, estamos a falar, portanto, em previsões. O agendamento para discussão e votação do plenário nas 10 reuniões seguintes, só para informação dos autores do projeto de lei, para informação aos autores do projeto de lei e da própria Comissão. Notificação da Comissão Representativa do agendamento para discussão no plenário. A Comissão Representativa é convidada a assistir, também como acontece nas petições. Se o projeto de lei for aprovado, baixa à Comissão
para apreciação na especialidade, como aqui também já foi ventilado. Nesse âmbito, será solicitado pedido de parecer às entidades do setor. O projeto de lei envolve alterações relevantes em relação ao regime atual e fixação de prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração. O texto final aprovado na Comissão será depois submetido à votação final global no plenário. Portanto, está dado o percurso próximo relativamente a este importante documento também. O nosso obrigado, mais uma vez, pela presença e eu diria que até breve, naturalmente. E continuação de boa tarde. Nós vamos continuar a nossa reunião. Muito obrigado, então.
Obrigada
pela participação a todos.
Obrigado.